Emitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 26 de novembro. Hoje, 14 graus centígrados aqui na capital americana. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Sidrack Franklin. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. 13 soldados franceses mortos no Mali. Tremor de terra na Albânia causa vários mortos e destruição. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Um tribunal militar decidiu recentemente que antigos comandos foram desviados ilegalmente para serem usados como guardas privados. Os comandos querem justiça.
E por que não julgar também esses generais que desviaram-nos das Forças Armadas para um serviço privado, que desviaram o material bélico das Forças Armadas?
A revisão constitucional vai estar em foco. Vamos falar de uma guerra de advogados. É uma guerra entre eles. Nós vamos explicar porquê. O novo presidente da UNITA diz o que quer dos novos dirigentes do seu partido.
Não deverá ser concentrarmos-nos no topo. Nós temos que ouvir o cidadão, de dialogar com ele, ver onde e como ele vive.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos, João, no Mali, onde uma colisão entre dois helicópteros terminou com a morte de 13 soldados franceses durante uma operação noturna ontem, revelaram hoje as autoridades de Paris. O acidente aconteceu durante uma operação militar contra radicais islâmicos na região de Sahel. Os dois helicópteros viavam a baixa altitude, dando suporte a tropas francesas no solo que perseguiam terroristas que seguiam num caminhão e motos. O presidente Emmanuel Macron saudou com maior respeito a memória dos soldados que perderam a vida e manifestou o seu apoio total ao exército francês. A missão francesa fazia parte da Operação Barkhane, militares destacados na região do Sahel para neutralizar rebeldes islâmicos. Desde 2014, pelo menos 44 militares franceses morreram na região.
O Fundo Monetário Internacional apelou a reformas mais decisivas na África do Sul para se aumentar o investimento privado, avisando de graves riscos se medidas não forem adotadas. O FMI disse ser necessário acelerar as reformas estruturais na economia mais industrializada de África e avisou que não é sustentável continuar a depender de gastos governamentais para se aumentar o crescimento. A dívida pública da África do Sul deverá ascender a 71,3% do produto interno bruto em 2022, disse a organização.
Pelo menos 17 pessoas morreram na explosão de um carro armadilhado numa aldeia síria capturada recentemente pela Turquia, disse o Ministério da Defesa de Ankara. O Ministério culpou forças curdas aliadas dos Estados Unidos, que foram recentemente expulsas da zona e que a Turquia considera um grupo terrorista. O ataque ocorreu na aldeia de Tel Halef, ao ocidente da cidade de Ras Al Ain, que foi cenário de violentos combates quando a Turquia lançou a sua ofensiva militar contra os curdos.
O número de mortos causados pelo sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, que atingiu esta madrugada a Albânia, aumentou para 16, indicou o mais recente balanço fornecido pelo Ministério da Defesa. Mais de 600 pessoas ficaram feridas, 9 delas em estado muito grave na sequência do forte abalo, que foi seguido por 4 réplicas. Várias equipas de resgate continuam no terreno à procura de sobreviventes entre os escombros de edifícios habitacionais que não conseguiram resistir ao abalo. Pelo menos 3 prédios de apartamentos colapsaram na sequência do sismo.
A dirigente do governo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que os resultados das eleições locais de domingo, em que candidatos da oposição ganharam quase 90% dos lugares em disputa, podem ser um reflexo do descontentamento com a sua administração e com o modo como as autoridades lidaram com manifestações pró-democracia. Lam disse que os eleitores tinham expresso a sua opinião sobre o que chamou de deficiências na governação e repetiu os apelos para o fim das manifestações violentas. Ela reiterou a sua promessa de levar a cabo um diálogo público para se resolverem as questões, mas não anunciou qualquer concessão.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como nós noticiámos recentemente, o Supremo Tribunal Militar de Angola considerou que 200 antigos membros da 23ª Companhia de Comandos foram transferidos ilegalmente para uma empresa de segurança privada, Teleservice, na região de leste, por ordem de generais envolvidos em operações mineiras. O Tribunal quer que sejam tomadas medidas disciplinares contra os generais e diz que os antigos membros da companhia devem ser compensados nos benefícios que perderam. O Armando Chicoca foi buscar a reação dos mesmos.
Alcino Miranda de Castro, de 54 anos de idade, então sargento-chefe da extinta 23ª Companhia dos Comandos, disse nesta segunda-feira à Voz da América que foi para as Forças Armadas Angolanas e não jurou a bandeira para servir os interesses dos generais corruptos.
Se o governo está a trabalhar no combate à corrupção, eu acho que é um momento oportuno para todos aqueles que cometeram esses atos responderem à barra de tribunais. Está-se julgar agora do general José Maria por causa de desvio de documentos secretos das Forças Armadas Angolanas. E por que não julgar também esses generais que desviaram-nos das Forças Armadas para um serviço privado, que desviaram o material bélico das Forças Armadas, o nosso dinheiro, que desviaram? Eu acho que é o momento de julgar esses indivíduos que se intitulam ser os donos desse país.
Gaudêncio Januário Finete, outro membro da direção do grupo reivindicativo dos antigos comandos das Forças Armadas Angolanas, explica que a situação social dos companheiros de Trincheira não é das melhores.
Temos filhos de colegas a sofrer, tipo na semana passada, dois colegas nossos faleceram por não ter ajuda financeira. Um morreu no centro de ecologia, não tinha apoio. Temos um que nesse momento também está passando mal. Tivemos que fazer alguma contribuição entre colegas, entre amigos. Nós criamos uma associação de comandos antigos, onde criamos uma conta que mensalmente depositamos, independentemente do poder de cada um, para combater algumas dificuldades, tanto dos filhos dos falecidos, das viúvas.
Caldense Finete, filho do comandante desta companhia, o tenente coronel Faia.
Um despacho não positivo fez com que o meu pai pegasse um revólver, frustrado, um homem que deu cabedada pelo país todo. E o camarada presidente, João Maria José Lourenço, conhece o meu pai, e acho que tem conhecimento da situação, porque na altura em que eu comecei a fazer reclamação sobre o assunto, no ano 2010, na asta pública, acho que ele tem conhecimento, e tenho mais coisas para falar, mas tenho mais coisas para dizer, são coisas que podem comprometer o próprio Estado. Tenho mais coisas feias. E eu sugeria que resolvessem o nosso problema, porque não estamos dispostos a abrir a nossa boca, porque nós já não temos nada a perder. Nós abrimos a nossa boca. O que aconteceu lá na Lunda Norte, no Lucapo, na zona de exploração diamantífera, o povo está de perto.
José Francisco Sardinha, da mesma companhia, ora extinta.
Olá. Isso se fosse uma conversa sem ações, não fosse uma conversa pública, eu devia te falar coisas, mas pronto.
Rafael Marga, então, teve mesmo razão.
Teve razão, sim, senhor.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E essa referência a Rafael Marques, claro está, ao livro Diamantes de Sangue, sobre a exploração de diamantes nas Lundas. Agora vamos falar sobre a necessidade de se fazer a revisão da Constituição da República de Angola, a Constituição essa de 2010. O presidente João Lourenço defendeu na última entrevista coletiva que concedeu não haver necessidade para se mexer na atual Constituição. Mas a oposição e mesmo alguns círculos independentes têm outra visão. Manuel José.
A constitucionalista e deputada pela bancada taurita Mihaela Weber entende que o Executivo tem estado equivocado em relação a esta matéria.
Uma reforma da administração pública não pode ser confundida com uma reforma do Estado. Para nós reformarmos o Estado, nós temos que repensar primeiro o nosso sistema de governo. O modelo económico e o sistema económico que estamos a seguir é o mais adequado. Aquilo que está a acontecer na administração eleitoral independente é o mais adequado. Nós temos que fazer uma reforma na CNE. Nós temos que fazer uma reforma no setor da comunicação. comunicação social pública e privada, e sobretudo a pública, porque é gerida e mantida com o dinheiro do erário de todos os angolanos. São essas questões profundas que os símbolos nacionais são uma série de situações que efetivamente nós temos que começar com a revisão constitucional. Aí sim estaremos a fazer uma reforma do Estado angolano.
Albano Pedro, outro constitucionalista, pensa que os três setores do Estado angolano devem ser mexidos, a começar pelo poder legislativo.
O modelo que temos de uma única Câmara, de termos um Parlamento que só tem a Assembleia Nacional, é um sistema comunista. Do ponto de vista parlamentar, nós estamos presos no modelo comunista, que é ultrapassado, que não gera consenso. Esse modelo de uma única Câmara gera uma ditadura da maioria sobre a minoria. São modelos antidemocráticos, tem que haver reforma. Enquanto não reformarmos o nosso Parlamento, não haverá debate democrático sustentável e o país não vai andar.
Em termos do Presidente da República, para o especialista,
tem que devolver o poder do Presidente da República. É, tem que voltar a ser eleito. Não faz sentido essa esquiva que se criou. O cidadão não consegue escolher o Presidente da República de forma direta e, nesse sentido, o Presidente perde legitimidade. Na verdade, aquela legitimidade põe em causa.
No capítulo da Justiça,
a reforma tem que ocorrer já, porque nós hoje não temos um Tribunal Supremo no verdadeiro sentido. Nós vemos como é que o sistema americano funciona. Eles têm os High Courts, que são os tribunais superiores, e têm o Supreme Court, que é o Tribunal Supremo. Nós temos que nos repor. Se não houver essa reforma na Justiça, nós vamos ter casos em que o Tribunal Constitucional vai continuar a condenar gente que depois não pode recorrer da sentença porque esgotou a jurisdição, quando afinal ele devia recorrer da sentença ao Tribunal Supremo. É urgente. Nós temos um sistema decapitado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A Voz da América noticiou ontem que 3.703 casos de violência doméstica foram registados no primeiro semestre deste ano em Angola. Os dados foram revelados pela Diretora Nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Género, Júlia Kitokua. O Presidente da Assembleia Nacional de Angola disse hoje em Luanda que, devido a fatores culturais e religiosos, são toleradas práticas de violência doméstica. Este ano já houve 86 vítimas. O Grupo de Mulheres Parlamentares de Angola sugeriu segunda-feira a revisão parcial da lei contra a violência doméstica e o agravamento das penas aos infratores. Venâncio Rodrigues.
A proposta de revisão da lei foi feita pela Presidente do Grupo das Mulheres Parlamentares, Maria do Nascimento, durante o Fórum Nacional sobre a Violência Doméstica organizado pela Assembleia Nacional. A parlamentar disse que a proposta prevê rever apenas alguns aspectos pontuais de forma adequada à realidade atual.
Até porque a lei já é de 2001, a situação em Angola já não é a mesma, então temos que adequar a lei à situação.
Para o psicólogo Carlinhos da Sala, a violência doméstica é um fenómeno psicossocial que deve ser analisado com o concurso de especialistas e não apenas por juristas.
Nem todo problema deve ser abordado só numa ótica jurídica. Também tem também que recorrer à ótica psicossocial, porque é preciso entender quais são os fatores que impulsionam a violência. Seria problema de traumas, seria que tipo de problema, por isso há fatores sérios que neste momento estão a provocar esses comportamentos violentos. Existem fatores principalmente do fundo psicológico, psicossocial.
A tese do acadêmico angolano foi também defendida pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Inglês, que sugeriu a criação de unidades policiais especializadas, agregando sociólogos, assistentes e educadores sociais, psicólogos, antropólogos, técnicos de saúde, psiquiatras e terapeutas familiares para o atendimento às vítimas de violência doméstica. Falando durante o encontro, o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos, apontou, por sua vez, os fatores culturais e religiosos como estando na origem da tolerância em relação à prática de violência doméstica, sobretudo contra mulheres, tornando assim o seu combate mais dificultado. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos para Benguela, onde os advogados estão em guerra, entre eles próprios. Há acusações de fraude nas eleições do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados e que impôs uma suspensão do mandato da lista B, que terá beneficiado de mais de 100 votos de eleitores que estariam impedidos de exercer esse direito. A lista A, que já havia denunciado falta de transparência na gestão da direção cessante, viu o bastonário da organização anuir o pedido de impugnação do ato eleitoral, assente na participação de advogados com 3 meses de cotas em atrasos. João Marcos.
O jurista Hipólito Capingala, mandatário da lista que impugnou as eleições, diz que existem outras falhas, mas prefere destacar o que chama de clara violação dos estatutos da Ordem dos Advogados.
Porque só podem constar dos cadernos eleitorais os advogados com capacidade eleitoral ativa, ao incluírem mais de 100 advogados com dívidas avultadas nos cadernos eleitorais e a permitirem que eles façam o pagamento no dia das eleições. Estamos diante de violações graves, profundas, do processo eleitoral, quer do regulamento eleitoral, bem como conjugando com os nossos estatutos. Se não tivermos uma resposta que vá de encontro às nossas expectativas e aquilo que é a expectativa do legislador, não teremos outra alternativa. Somos advogados, vamos até tribunal.
À espera de um novo ato eleitoral, a lista do candidato Valdemar Tadeu obteve 75 votos contra 153 dos seus opositores, liderados por Valdino Sima, que não pode, por isso, tomar posse. O presidente cessante ainda não reagiu à impugnação, mas antes das eleições foi confrontado com a problemática da cotização no Conselho Provincial, que controla cerca de 250 associados.
A cultura de pagamentos de cotas é um assunto que a Ordem tem resolvido também em Assembleia.
Há quem acuse a sua direção de não estar a pregar nos estatutos para sancionar determinados advogados. Corresponde. Não é verdade.
A Ordem dos Advogados tem mecanismos para avaliar todos os problemas internos em sede própria.
Com o mandato suspenso, o Conselho Provincial está a ser gerido pela Comissão Eleitoral, que fica à espera da última posição do bastonário, que passará pela validação do ato ou pela marcação de um novo. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, na primeira meia hora de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Nesta altura estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Sitchanoko, em Gabo. Vamos estar também com a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Isso mais tarde, portanto. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar, por escrito, através das redes sociais, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola, fala só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
O novo presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, disse hoje que o seu partido tem que lutar por melhor educação, saúde e redução da pobreza. Falando na cerimónia de posse de novos dirigentes dos diversos cargos da UNITA, Adalberto Costa Júnior exortou um trabalho junto do povo angolano. Coco Mucuta.
O recém-eleito presidente da UNITA afirma que, para o efeito, é importante que haja mais trabalho dos seus auxiliares.
Para correspondermos à expectativa dos angolanos, a palavra de ordem é trabalho junto às comunidades. trabalhos nas comunas e nos municípios do nosso país. Não deverá ser concentrarmos-nos no topo, mas sim dedicarmos o nosso tempo junto das bases, junto do cidadão. Nós temos que ouvir o cidadão, de dialogar com ele, ver onde e como ele vive, conhecer os problemas que enfrenta no dia a dia. A nossa sensibilidade resulta da proximidade que temos tido com o povo angolano sofredor.
Recorda-se que entre os nomeados está o general na reforma, Bílio Camalata Numa, ao cargo de secretário para os antigos combatentes, Marcial da Chala para o cargo de secretário de comunicação e marketing, assim como Nelito Ekuiki para secretariado provincial de Luanda. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, no futebol, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje inicia-se a quinta, a penúltima jornada da fase de grupos e hoje o grande jogo é, em teoria, aquele entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, PSG. Digo em teoria porque, na verdade, o PSG já está qualificado, comanda o grupo com 12 pontos e o Real Madrid praticamente também já está qualificado, tem 7 pontos. E a equipa que está em terceiro lugar só tem 2. Um empate e Real Madrid garante a passagem. Há uma notícia que, como a sublinhar que isto é já um jogo para cumprir calendário, o PSG, segundo essa notícia, vai deixar no banco os avançados Cavani e o Neymar. O outro grande jogo de hoje é também, em teoria, aquele entre o Juventus e o Atlético Madrid. Juventus já se qualificou, tem 10 pontos. Atlético Madrid também está quase lá, tem 7 pontos. Lokomotiv e Bayer, em terceiro e quarto lugar, têm 3. As atenções vão estar também viradas para Londres, para o campo do Tottenham, que hoje recebe o Olympiacos da Grécia. Depois de fazer a sua estreia como treinador do Tottenham no fim de semana, com uma vitória, Mourinho faz a sua estreia como treinador do Tottenham na Liga dos Campeões. Na época passada, Tottenham foi à final, perdeu. Olympiacos está neste grupo em último lugar, com 1 ponto, já não vai a lado nenhum. Tottenham está em segundo lugar no grupo, com 7 pontos, pode garantir a qualificação, já hoje. Bayern de Munique, no topo deste grupo, com 12 pontos, já está qualificado, está no campo do Estrela Vermelha de Belgrado, que com 3 pontos tem que ganhar e esperar por uma escorregadela do Tottenham. Parece que não vai acontecer. Amanhã, há mais. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos. Os campeões Toronto Raptors jogaram em casa, bateram o Philadelphia 101-96. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, jogou em casa, perdeu com Minnesota Timberwolves 125-112. Bruno Fernando esteve bem ontem, jogou 17 minutos, marcou 13 pontos. Boston está em forma, mas ontem suou para bater em casa o Sacramento Kings 103-62. Milwaukee Bucks 122, Utah Jazz 118, Los Angeles Lakers foram até Santo Antônio ganhar 114-104, Golden State perdeu em casa com Oklahoma 197, Cleveland Cavaliers também jogou em casa e também perdeu 106-108 com o Brooklyn Nets. Na classificação, na Conferência Leste, Milwaukee Bucks comanda, seguido do Boston e do Miami Heat, que ontem venceu em casa o Charlotte 117-100. Atlanta Hawks, de Bruno Fernando, vai mal. Está em penúltimo lugar, 4 vitórias, 13 derrotas. Na Conferência Leste, as duas equipas de Los Angeles vão muito bem, muito obrigado. Los Angeles Lakers comanda, seguido do Denver, o Los Angeles Clippers. Está em terceiro lugar. E agora vamos até Moçambique. Cerca de 2 milhões de pessoas enfrentam uma grave situação de insegurança alimentar. Mais de 1 milhão e 600 mil poderão ser afetadas por desastres naturais durante a presente época das chuvas e ciclónica no país. Ramos Miguel.
A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, disse que deste universo apenas 1 milhão e 200 mil pessoas poderão beneficiar da assistência do Programa Mundial de Alimentação, PMA e outros parceiros. A responsável estimou em cerca de 4.400 toneladas a quantidade de alimentos necessários para socorrer as pessoas afetadas pela insegurança alimentar, pelo menos até março de 2020.
Vamos precisar de incrementar algumas ações.
Maíta indicou que a insegurança alimentar resulta de desastres naturais entre ciclones, seca e inundações que se abatem de forma cíclica sobre o território moçambicano com efeitos devastadores. Na província de Gaza, sul de Moçambique, há bastante tempo que centenas de pessoas vivem de comida doada pelo governo e parceiros, dada a escassez de chuvas, segundo a respectiva governadora provincial, Stella Pinto Novo Zeca.
Nós estamos desde o início do ano a alimentar as famílias. Por aquilo que era a nossa expectativa, é que até outubro, novembro, pudéssemos começar a ter a redução. Mas, como disse, a falta de chuva é um fator que causa essa insegurança alimentar.
Entretanto, Augusta Maia afirmou que, para além da fome, muitas das pessoas afetadas estão também sem abrigo por terem perdido as suas habitações na sequência dos ciclones Idai e Kennedy, mas ainda não há dinheiro para fazer face às necessidades. O governo aprovou um plano de contingência para a presente época chuvosa e ciclónica, orçado em 2,1 mil milhões de meticais, dos quais estão assegurados apenas 850 milhões de meticais, de acordo com o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco.
Estamos perante um déficit de 1,2 mil milhões de meticais para a operacionalização integral do cenário que escolhemos. Foi tomando em conta a este desafio imposto pela insuficiência de recursos que solicitamos aos nossos parceiros para, em conjunto, avaliarmos as melhores vias para a superação deste déficit orçamental.
Esta segunda-feira, 25, o Executivo Moçambicano reuniu-se com diplomatas e parceiros internacionais em Maputo para sensibilizar sobre a importância de se cobrir o déficit orçamental. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ora, o Ramos Miguel a falar-nos do Maputo. Eu chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter uma entrevista com Mariano Nyong'o, exatamente. Portanto, a seguir com atenção. Mas para já vamos ficar com a música do Police, que nos diz que a cama é demasiado grande sem você. The bed is too big without you.
todo ouvindo as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América, na sua emissão de 26 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos é mais Miguel ao microfone. Das notícias, no Mali, uma colisão entre dois helicópteros terminou com a morte de três soldados franceses durante uma operação noturna ontem, revelaram as autoridades de Paris. O Fundo Monetário Internacional apela a reformas mais decisivas na África do Sul para fomentar o investimento privado e avisa sobre graves riscos se medidas não forem adotadas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, na Beira Rádio Nova Paz, isso é em Climane, sim, na Beira é a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro, e em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras. Cabo Verde, Rádio Morabeza, Rádio Comercial na Santa Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiri, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxauoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe a nossa emissão em São Tomé e Príncipe através do nosso emissor local. Na internet www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com referência a VOA Português e no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lia Sahilo, e na engenharia de som, o Sidraco Franklin. Doze horas e 32 minutos, notícias com João Santa Rita.
13 soldados franceses morreram ontem à noite numa colisão de dois helicópteros durante uma operação noturna no Mali, revelaram as autoridades francesas. O acidente ocorreu durante uma operação militar contra radicais islâmicos naquela região do Sahel. Os dois helicópteros voavam a baixa altitude, dando suporte a tropas francesas no solo que perseguiam terroristas que seguiam num caminhão e motos. O presidente Emmanuel Macron saudou, com maior respeito, a memória dos soldados que perderam a vida. A missão de soldados fazia parte da Operação Barkhane, militares destacados na região do Sahel para neutralizar rebeldes islâmicos. Desde 2014, pelo menos 44 soldados franceses já morreram na região.
E nós continuamos com notícias do continente africano. O Fundo Monetário Internacional apela a reformas mais decisivas na África do Sul para aumentar o investimento privado e avisa sobre graves riscos se medidas não forem adotadas. O Fundo Monetário Internacional diz ser necessário acelerar reformas estruturais na economia mais industrializada de África e avisa que não é sustentável continuar a depender de gastos governamentais para só aumentar o crescimento. A dívida pública da África do Sul deverá estender a 71,3% do produto interno bruto em 2022, diz o Fundo Monetário Internacional.
Pelo menos 17 pessoas morreram na explosão de um carro armadilhado numa aldeia síria capturada recentemente pela Turquia, disse o Ministério da Defesa turco. O Ministério culpou forças curdas aliadas dos Estados Unidos, que foram recentemente expulsas da zona e que a Turquia considera um grupo terrorista. O ataque ocorreu na aldeia de Tel Ahlef, a ocidente da cidade de Ras Al Ain, que foi cenário de violentos combates quando a Turquia lançou a sua ofensiva militar contra os curdos.
O número de mortes causadas pelo sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, que atingiu esta madrugada a Albânia, aumentou para 16, indica o mais recente balanço fornecido pelo Ministério da Defesa deste país. Mais de 600 pessoas ficaram feridas, 9 delas em estado muito grave, na sequência do forte abalo que foi seguido por 4 réplicas. Várias equipas de resgate continuam no terreno à procura de sobreviventes entre os escombros de edifícios habitacionais que não conseguiram resistir àquele abalo. Pelo menos 3 prédios de apartamentos colapsaram na sequência do sismo que ocorreu numa altura em que a maioria das pessoas estava a dormir.
A dirigente do governo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que o resultado das eleições locais, em que candidatos da oposição ganharam quase 90% dos lugares em disputa, podem ser um reflexo de descontentamento com a sua administração e com o modo como as autoridades lidaram com manifestações pró-democracia. Lam disse que os eleitores tinham expresso a sua opinião sobre o que chamou de deficiências na governação e repetiu os apelos para o fim das manifestações violentas. Nas eleições de domingo, em que um número recorde de 3 milhões de eleitores votaram, o Bloco Pró-Democracia venceu 17 dos 18 conselhos distritais, quando anteriormente não controlava nenhum. Os conselhos distritais não têm, contudo, poderes para aprovar legislação, lidando apenas com questões locais, como recolha de lixo e transportes públicos, mas as eleições são vistas como um indício claro da opinião pública.
Estamos a 26 de novembro de 2019, 12 horas e 36 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Destaque nos próximos minutos para a situação de instabilidade no centro de Moçambique. Iremos também abordar a questão da segurança marítima em Cabo Verde. As autoridades estão preocupadas. E também em Moçambique há preocupações com bolsas de fome. E para começar, vamos agora falar do centro de Moçambique. O líder e fundador da Junta Militar da RENAMO, autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyongo, denuncia esta terça-feira vários ataques às bases do grupo nas províncias moçambicanas de Manica e Sofala, portanto no centro do país, e assegura estar preparado para se defender das ofensivas militares das forças estatais. Um dos seus homens armados confirma o ataque.
Olha lá, eu não estou, só meus homens que passavam por aí, mas foram bombados, mas não afetaram nada, foi antes de ontem.
E falam do movimento de estar a perseguir o general, como é que se sente neste momento, face a estas ameaças?
Não, eu estou a viver assim como sou um militar, defendo-se, estou a viver para defender, quem me segue quando me aproxima, eu disparo.
E tinham outras informações, aquelas anteriores que provavelmente já terá reagido, sobre o financiamento e sobre novas armas que estaria a procurar?
Amigo, quem te disse isso? Você chegara muito jornalista aqui onde eu estou e tem a fotografia, comprei a quantas essas armas. Não fica enganado. Quem me sufre é pura mentira dele. Se houvesse alguém da confiança, eu mandava chegar onde eu estou. E ele apanhar uma nova arma. E a publicar. Eu não te engano, não tenho uma nova arma.
E também falaram de um novo ataque hoje que aconteceu naquela zona de Muda Serração.
Sim, já não sei, é longe de onde eu estou. Isso já não sei.
Sente-se de alguma forma ameaçado com esta perseguição assim?
A arma ameaça, você sabe, a arma ameaça. Aquele disparo só faz o povo não estar nas casas, está a ver? A arma ameaça, o povo é ameaçado, a mim também é ameaçado. De arma ameaça.
Gostaria de acrescentar uma coisa que eu não tenha perguntado e que o povo possa saber agora?
Não tenho palavra, irmão. Obrigado.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Eram as palavras de Mariano Nyongo, líder da Junta Militar da RENAMO, a dizer que não teme nada e diz que está preparado para defender-se das ofensivas militares das forças estatais. Antes, um dos seus homens havia confirmado o ataque de hoje.
Houve ataque, mas ninguém que sofreu, não sei lá, tá armas pesadas, não sei o quê, mas ninguém que sofreu.
Foi em que região, a região?
Aqui mesmo, no Queso, mesmo.
Um dos homens da Junta Armada da RENAMO, autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyongo. Nesta terça-feira, dia 26, duas pessoas foram feridas durante um novo ataque armado contra um caminhão de carga na zona da Muda Serração, no distrito de Gondola, Manica, onde já foram registados outros ataques. 12 horas e 39 minutos e agora vamos à Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau está em suspenso à espera dos resultados da eleição presidencial do domingo passado, que segundo a Comissão Nacional de Eleições podem ser anunciados amanhã ou mais tardar na quinta-feira. Fontes da Voz da América em Bissau dizem que a Comissão Nacional de Eleições não recebeu nenhuma reclamação de irregularidades das candidaturas. Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, a expectativa é enorme na Guiné-Bissau, mas por agora parece ser opinião generalizada de que aguarda-se uma segunda volta. Na verdade, os candidatos presidenciais Umaro Sissoko embalou, apoiado pelo MADEM G15, a segunda força mais votada nas legislativas de março passado, e domingo Simões Pereira, do PSGC, que venceu as eleições, apontam para uma segunda volta a acontecer a 29 de dezembro. Ontem, o Gabinete de Coordenação Política e Planificação Estratégica da Diretoria Nacional da Campanha de Umaro Sissoko embalou, indicou num comunicado citado pelo jornal O Democrata que nenhum candidato conseguiu 50% dos votos mais um na votação do passado domingo. Por seu turno, o PSGC, que suporta a candidatura de Domingos Simões Pereira, deu um passo na mesma posição ao enviar uma carta à direção da APU-PDGB, partido liderado por Nuno Gomes Nambian, também candidato, em que diz que, e citamos, o PSGC e o seu candidato gostariam de contar com o apoio da vossa formação política durante a campanha eleitoral. Fim de citação. Não houve até agora qualquer reação de Gomes Nambian nem dos demais candidatos sobre a eleição do passado domingo. A Comissão Nacional de Eleições, através da sua porta-voz, Lisberta Vaz Moura, prometeu apresentar os resultados provisórios na quarta-feira ou quinta-feira. Recordo que o Umaro Sissoko embalou, e também o presidente cessante e candidato José Mário Vaz, defenderam a formação de um pacto entre os demais candidatos para fazer frente a Domingos Simões Pereira numa eventual segunda volta.
Era o Álvaro Gerandrade e a situação na Guiné-Bissau. O Álvaro voltará com mais detalhes dentro de sinceramente 25 minutos, quando ele for apresentar a terceira e última página desta emissão vespertina. Vamos agora a Cabo Verde, país que enfrenta o desafio de proteger a sua vasta costa. São vários arquipélagos e o país tem este desafio de proteção marítima. Para o coronel na reforma especialista em questões de defesa e segurança, Emanuel Brito, o arquipélago, com extensa zona económica exclusiva, não tem capacidade para fiscalizar de forma contínua e efetiva, por isso há necessidade de reforço no plano de cooperação com os seus principais parceiros para que tenha operações conjuntas para proteger a sua costa. Ele conversou com o Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
Para o coronel na reforma e especialista em questões de defesa e segurança, Emanuel Brito, o arquipélago com extensa zona económica exclusiva não tem capacidade para fiscalizar de forma contínua e efetiva, por isso advoga reforço no plano de cooperação com os parceiros internacionais, porquanto as operações conjuntas realizadas de forma esporádica não resolvem o problema.
Digamos que talvez os Estados Unidos podem elaborar um acordo mais amplo de cooperação em matéria de defesa e segurança, mas não faz sentido nenhum descartar esse acordo de 2014. Este acordo de 2014 está muito bem elaborado. Conviria que as duas partes se sentassem à mesa para implementar tudo o que é que está lá. Não é? Um aspecto fundamental para Cabo Verde é tentar criar parcerias que conduzam à aquisição de meios navais. Parcerias como a que esteve na base do surgimento do fabrico do Guardião.
O entrevistado da Voz da América realça a capacidade técnica do Centro de Operação COSMAR, sediado na Praia, na fiscalização de navios flutuantes a longo alcance, mas que já não dá a mesma resposta quanto a unidades submarinas utilizadas agora pelas redes do tráfico. Quanto à prestação de socorros no mar, aquele oficial superior militar considera que o país precisa arranjar pelo menos mais um barco tipo Guardião e adquirir helicópteros, de que tanto se fala há 44 anos, praticamente desde a independência em 1975. O antigo capitão dos portos de Sotavento bate também na tecla de meios, por considerar que Cabo Verde, com a vasta extensão marítima que tem e com restrições orçamentais, não consegue dar resposta mais alargada em matéria de fiscalização e prestação de socorros no mar.
Seria necessário recursos que Cabo Verde não tem nem vai ter nos próximos tempos. Porque a vastidão da nossa zona económica exclusiva é uma coisa tremenda e um Estado pequeno, com problemas orçamentais como Cabo Verde, não consegue fazer uma vigilância tão apertada.
João de Deus Carvalho entende que se trata de uma missão difícil, mesmo para outros países com mais possibilidades financeiras. Ainda assim, afirma que o Executivo deve intensificar ações, junto dos habituais parceiros e outros, no sentido de reforçar a Guarda Costeira Nacional com mais equipamentos de vigilância, recursos humanos e meios financeiros. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. São 12 horas e 44 minutos, de Cabo Verde a Angola. Muito tem-se falado sobre a necessidade de se fazer a revisão da Constituição da República de Angola, uma Constituição de 2010. O presidente João Lourenço defende na sua última conferência de imprensa que concedeu que há necessidade, ou melhor, que não haver necessidade para se mexer na atual Constituição. Mas na oposição e em alguns círculos independentes a visão é bem diferente. Reporta Manuel José.
A constitucionalista deputada pela bancada da Unita, Mihaela Weber, entende que o Executivo tem estado equivocado em relação a esta matéria.
Uma reforma da administração pública não pode ser confundida com uma reforma de Estado. Para nós reformarmos o Estado, nós temos que repensar, primeiro, o nosso sistema de governo. O modelo económico e o sistema económico que estamos a seguir é o mais adequado. Aquilo que está a acontecer na administração eleitoral independente é o mais adequado. Nós temos que fazer uma reforma na CNE. Nós temos que fazer uma reforma no setor da comunicação social pública e privada, e sobretudo a pública, porque é gerida e mantida com o dinheiro do erário de todos os angolanos. São essas questões profundas, que os símbolos nacionais, são uma série de situações que efetivamente nós temos que começar com a revisão constitucional. Aí sim estaremos a fazer uma reforma do Estado angolano.
Albano Pedro, outro constitucionalista, pensa que os três setores do Estado angolano devem ser mexidos, a começar pelo poder legislativo.
O modelo que temos de uma única a Câmara, de termos um Parlamento que só tem a Assembleia Nacional, é um sistema comunista. Do ponto de vista parlamentar, nós estamos presos no modelo comunista que é ultrapassado, que não gera consenso. Esse modelo de uma única Câmara gera uma ditadura da maioria sobre a minoria. São modelos antidemocráticos. Tem que haver reforma. Enquanto não reformarmos o nosso Parlamento, não haverá debate democrático sustentável e o país não vai andar.
Em termos do Presidente da República para o especialista.
Tem que se devolver o poder do Presidente da República. Tem que voltar a ser eleito. Não faz sentido essa esquiva que se criou. O cidadão não consegue escolher o Presidente da República de forma direta e, nesse sentido, o Presidente perde legitimidade. Na verdade, aqui a legitimidade põe-se em causa.
No capítulo da Justiça,
a reforma tem que ocorrer já, porque nós hoje não temos um Tribunal Supremo no verdadeiro sentido. Nós vemos como é que o sistema americano funciona. Eles têm os High Court, que são os tribunais superiores, e tem o Supreme Court, que é o Tribunal Supremo. Nós temos que nos repor. Se não houver essa reforma na Justiça, nós vamos ter casos em que o Tribunal Constitucional vai continuar a condenar gente que depois não pode recorrer da sentença porque esgotou a jurisdição, quando afinal ele devia recorrer da sentença ao Tribunal Supremo. É urgente. Nós temos um sistema decapitado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Em Moçambique, cerca de 2 milhões de pessoas enfrentam uma grave situação de insegurança alimentar e mais de 1 milhão e 600 mil poderão ser afetadas por calamidades naturais durante a presente época chuvosa e ciclónica neste país do Índico. Ramos Miguel.
A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, disse que deste universo apenas 1 milhão e 200 mil pessoas poderão beneficiar da assistência do Programa Mundial de Alimentação, PMA e outros parceiros. A responsável estimou em cerca de 4.400 toneladas a quantidade de alimentos necessários para socorrer as pessoas afetadas pela insegurança alimentar, pelo menos até março de 2020.
Vamos precisar de incrementar algumas ações.
Maíta indicou que a insegurança alimentar resulta de desastres naturais entre ciclones, seca e inundações que se abatem de forma cíclica sobre o território moçambicano com efeitos devastadores. Na província de Gaza, sul de Moçambique, há bastante tempo que centenas de pessoas vivem de comida doada pelo governo e parceiros, dada a escassez de chuvas, segundo a respectiva governadora provincial, Stella Pinto Novo Zeca.
Nós estamos, desde o início do ano, a alimentar as famílias. Por aquilo que era a nossa expectativa, é que até outubro, novembro, pudéssemos começar a ter a redução. Mas, como disse, a falta de chuva é um fator que causa essa insegurança alimentar.
Entretanto, Augusta Maíta afirmou que, para além da fome, muitas das pessoas afetadas estão também sem abrigo por terem perdido as suas habitações na sequência dos ciclones Idai e Kennedy, mas ainda não há dinheiro para fazer face às necessidades. O governo aprovou um plano de contingência para a presente época chuvosa e ciclónica, orçado em 2,1 mil milhões de meticais, dos quais estão assegurados apenas 850 milhões de meticais de acordo com o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco.
Estamos perante um déficit de 1,2 mil milhões de meticais para a operacionalização integral do cenário que escolhemos. Foi tomando em conta a este desafio imposto pela insuficiência de recursos que solicitamos aos nossos parceiros para, em conjunto, avaliarmos as melhores vias para a superação deste déficit orçamental.
Esta segunda-feira, 25, o Executivo Moçambicano reuniu-se com diplomatas e parceiros internacionais em Maputo para sensibilizar sobre a importância de descobrir o déficit orçamental. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o milionário Michael Bloomberg entra formalmente para a corrida presidencial pelo Partido Democrata. Estamos na fase de pré-candidaturas. João Santarita.
Nas próximas duas semanas, a campanha de Bloomberg deverá gastar 37 milhões de dólares em anúncios de televisão. Mas Bloomberg tem à sua frente uma tarefa difícil. Uma sondagem em diversos estados, onde se vão realizar as primeiras eleições primárias, indicou que apenas 20% desses eleitores consideravam Bloomberg um candidato que poderiam levar em conta. O chefe da campanha de Bloomberg, Kevin Shiki, sublinhou que eleições presidenciais americanas são decididas estado por estado, que elegem eleitores para o colégio eleitoral. Algo que, segundo disse, muitos parecem esquecer.
Hey, listen, what we're focusing on is defeating Trump, right? And if you look at the polls and people can't focus on this, the general election is in six states. That's it, right? It's in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida.
Nós estamos concentrados em derrotar Trump. Se você olhar para as sondagens, e muitos não conseguem concentrar-se nisto, é que as eleições gerais são decididas em seis estados. É só isso. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina do Norte, Flórida e Arizona. Isso são as eleições gerais e, neste momento, Donald Trump está a ganhar. Ele está a ganhar as eleições. É muito difícil para pessoas que vivem em Nova Iorque e Califórnia entenderem isso. Mas é isso que está a acontecer.
Very tough for people who don't live in New York or California to understand that, but that is what's happening.
Eram palavras de Kevin Shiki, chefe da campanha de Michael Bloomberg. Um dos problemas a que a campanha faz face é que não vai concorrer às duas primeiras eleições primárias, New Hampshire e Iowa. Estados pequenos, mas que geralmente são vistos como um indicativo do que se vai passar no resto das primárias. Nunca nenhum candidato venceu sem pelo menos concorrer nessas primárias. Kevin Shiki, a falar à CNN, indicou que a campanha vai ser baseada em publicidade à escala nacional, aventando-se agora mesmo a hipótese de um novo recorde em gastos com anúncios nas eleições primárias.
Listen, you can say it's never been done before, but you also have to say no one's tried it before. What we're going to do is launch a national political campaign.
Você pode dizer que nunca ninguém fez isso, mas também se pode dizer que nunca ninguém tentou. Nós vamos ter uma campanha nacional. Não vamos falar a pessoas num estado e depois avançar para outro estado. Vamos falar a todos ao mesmo tempo e vamos particularmente falar às pessoas que vão votar naqueles estados vitais para os levarem a votar contra Donald Trump.
Ultimately, the vote against Donald Trump. And so, when we launched a campaign yesterday, we didn't launch it in four states which have 4% of the available delegates.
Foi por isso que, quando lançámos a nossa campanha, não o fizemos em quatro estados que têm 4% dos delegados, mas sim em 16 estados com 40% dos delegados. Isto é uma campanha em que temos que unir todos os americanos. Eles têm que se envolver.
That we have to bring all Americans together. They have to engage.
Eram palavras de Kevin Shiki, chefe da campanha de Michael Bloomberg.
O sistema de saúde do Zimbábue está em colapso e a economia caminha para um caminho sem retorno, permite a opção, pelo menos à vista. Frente a esta crise social e económica, as mulheres grávidas são obrigadas a recorrer a parteiras e a dar à luz em lugares com condições que expõem a sua saúde e dos seus filhos a várias infecções. Novamente, Álvaro Nogueira Andrade.
As clínicas em Zimbábue têm reduzido ao mínimo as suas operações desde que os médicos entraram em greve em setembro para exigir melhores salários. As grávidas foram forçadas a recorrer às parteiras para dar à luz, muitas vezes, sem as mínimas condições. Esta senhora Gwenya é parteira.
Uma lâmina de barbear, um alfinete para umbigo e o algodão para bebê. Tudo tem corrido bem. É uma operação fácil e após o parto, peço à mãe que entre no meu quarto para descansar enquanto cuido da próxima.
Zinior Oguenha, de 74 anos de idade, afirma ter ajudado no nascimento de cerca de 250 bebés apenas no mês de novembro, uma média de 13 por dia. Enquanto ela afirma que todas as mães e bebés sobreviveram, a falta de saneamento representa um risco maior de infecção. Também é um sintoma do debilitado estado de saúde do país, diz a Associação de Médicos do Hospital do Zimbábue. Tawanda Zvakada é dessa associação. É uma situação triste esta em que nos encontramos, no momento em que as mulheres dão à luz em locais que não estão esterilizados, que não atendem os requisitos mínimos da Organização Mundial de Saúde para um parto. É apenas o reflexo do sistema de saúde atual do nosso país, que está à beira de um colapso. As pessoas procuram métodos alternativos de saúde. Exortamos as autoridades responsáveis a agirem com urgência que a situação merece. Os médicos e enfermeiros no Zimbábue querem que o governo também forneça equipamentos modernos às clínicas e hospitais que entraram em colapso juntamente com a economia. As autoridades dizem que estão conscientes dos problemas no setor da saúde e que tentam resolver os problemas. George Guva Matanga é o secretário de Finanças e Desenvolvimento Económico. Colocamos no topo dos problemas a resolver os dos setores da saúde e educação. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério da Saúde para garantir que os investimentos respondam aos problemas conforme a exigência dos médicos. Enquanto isso, as gestantes no Zimbábue podem não ter outra opção a não ser darem à luz em condições insalubres que colocam seus bebés e elas mesmas em risco.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, no futebol, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje inicia-se a quinta, a penúltima jornada da fase de grupos e hoje o grande jogo é, em teoria, aquele entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, PSG. Digo em teoria porque, na verdade, o PSG já está qualificado, comanda o grupo com 12 pontos, e o Real Madrid praticamente também já está qualificado, tem 7 pontos, e a equipa que está em terceiro lugar só tem 2. Um empate e Real Madrid garante a passagem. Há uma notícia que, como a sublinhar que isto é já um jogo para cumprir calendário, o PSG, segundo essa notícia, vai deixar no banco os avançados Cavani e o Neymar. O outro grande jogo de hoje é também, em teoria, aquele entre o Juventus e o Atlético Madrid. Juventus já se qualificou, tem 10 pontos. Atlético Madrid também está quase lá, tem 7 pontos. Lokomotiv e Bayern, em terceiro e quarto lugar, têm 3. As atenções vão estar também viradas para Londres, para o campo do Tottenham, que hoje recebe o Olympiacos da Grécia. Depois de fazer a sua estreia como treinador do Tottenham no fim de semana, com uma vitória, Mourinho faz a sua estreia como treinador do Tottenham na Liga dos Campeões. Na época passada, Tottenham foi à final, perdeu. Olympiacos está neste grupo em último lugar, com 1 ponto, já não vai a lado nenhum. Tottenham está em segundo lugar no grupo, com 7 pontos, pode garantir a qualificação, já hoje. Bayern de Munique, no topo deste grupo, com 12 pontos, já está qualificado, está no campo do Estrela Vermelha de Belgrado, que com 3 pontos tem que ganhar e esperar por uma escorregadela do Tottenham. Parece que não vai acontecer. Amanhã, há mais. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos. Os campeões Toronto Raptors jogaram em casa, bateram o Philadelphia 101-96. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, jogou em casa, perdeu com o Minnesota Timberwolves 125-112. Bruno Fernando esteve bem ontem, jogou 17 minutos, marcou 13 pontos. Boston está em forma, mas ontem suou para bater em casa o Sacramento Kings 103-62. Milwaukee Bucks 122, Utah Jazz 118. Los Angeles Lakers foram até Santo Antônio ganhar 114-104. Golden State perdeu em casa com Oklahoma 100-97. Cleveland Cavaliers também jogou em casa e também perdeu 106-108 com o Brooklyn Nets. Na classificação, na Conferência Leste, Milwaukee Bucks comanda, seguido do Boston e do Miami Heat, que ontem venceu em casa o Charlotte 117-100. Atlanta Hawks, de Bruno Fernando, vai mal. Está em penúltimo lugar, 4 vitórias, 13 derrotas. Na Conferência Leste, as duas equipas de Los Angeles vão muito bem, muito obrigado. Los Angeles Lakers comanda, seguido do Denver, o Los Angeles Clippers está em terceiro lugar.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página.
Voz da América transmitir desde Washington, hoje é 26 de novembro. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugier Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas, onda média para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e estamos igualmente na internet em todas as redes sociais com VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do número do nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um. 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 47 segundos aqui na capital americana. A produção é de Leo Oldeleu. A assistência técnica é de Zidrak Franklin. E aqui aos microfones, Álvaro Lugier Andrade. Títulos de atualidade, ataque de radicais islâmicos deixam 13 soldados franceses mortos no Mali. Relatório da ONU faz apelo dramático para a redução da emissão de gases de efeito estufa. E o Fundo Monetário Internacional pede ao governo da África do Sul medidas mais fortes para alavancar a economia. Noutras notícias, o governo moçambicano, através do exército, fecha um cerco ao líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, que confirma ataques às suas bases. Hoje é dia da política da América. O João Santa Rede vai falar sobre a pré-candidatura do bilionário Michael Bloomberg. E na saúde, também falaremos sobre uma novo tipo de vírus que provoca o HIV. Quando são 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana, em Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyongo, denunciou vários ataques às bases do grupo nas províncias de Manica e Sofala, mas assegurou estar preparado para se defender das ofensas militares das forças de segurança que Amancio Miguel, segundo o portal Carta de Moçambique, fez um cerco para caçar o líder dos guerrilheiros. Quais são as últimas?
As últimas é que tivemos o contacto através do nosso correspondente no centro de Moçambique, que entrevistou o próprio Mariano Nyongo, mas antes falou com um dos homens armados que, de facto, confirmou o ataque.
Houve ataque, mas ninguém que sofreu. Não sei lá, tem armas pesadas, não sei o quê, mas ninguém que sofreu.
Foi em que região, a região?
Aqui mesmo, no peso.
Um dos homens armados da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyongo, confirmando um ataque contra estas forças. Mariano Nyongo, o líder deste grupo de guerrilheiros dissidentes da ala militar da RENAMO, um partido da oposição moçambicana, disse ter deixado a principal base do grupo na Gorongosa e continua atento à sua perseguição. Isto foi o que ele disse ao microfone do André Batista.
Olha lá, eu não estou, sou meus homens e passava por aí, mas foram bombados, mas não houve dano nada, foi antes de ontem.
E falam do movimento de estar a perseguir o general, como é que se sente neste momento, face a estas ameaças?
Não, eu estou a viver assim como sou um militar, defendo-se, estou a viver para defender, quem me segue quando me aproxima, eu disparo.
E tinha outras informações, aquelas anteriores que provavelmente já terá reagido, sobre o financiamento e sobre novas armas que estaria a procurar.
Amigo, quem te disse isso? Você chegara muito jornalista aqui onde eu estou e tem a fotografia, comprei a quanto essas armas. Não fica enganado. Quem me sufre é pura mentira dele. Se houvesse alguém da confiança, eu mandava chegar onde eu estou. E ele apanhar uma nova arma. E a publicar. Eu não te engano. Não tenho uma nova arma.
E também falaram de um novo ataque hoje que aconteceu naquela zona de Muda Serração.
Sim, já não sei. É longe de onde eu estou. Isso já não sei.
Sente-se de alguma forma ameaçado com esta perseguição assim?
A arma ameaça, você sabe, a arma ameaça. Aqueles disparos só faz o povo não estar nas casas. Para ver, a arma ameaça, o povo é ameaçado, a mim também é ameaçado. A arma ameaça.
Gostaria de acrescentar uma coisa que eu não tenha perguntado e que o povo possa saber agora?
Não tenho a palavra, irmão. Obrigado.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, Aaron Batista. Meu Manso Miguel aqui atualizar-nos a situação em Moçambique. Continua a acompanhar a Voz da América. Começamos a nossa revista económica nesta terça-feira com as negociações entre Pequim e Washington e aqui na capital americana. A assessora da Casa Branca, Kellyanne Conway, disse que os Estados Unidos e a China estão próximos de um acordo comercial, mas ainda resta resolver três dos maiores pontos de discordância entre os dois lados. Estamos realmente muito perto, mas continuamos a negociar. Na mesa estão transferências forçadas de tecnologia, roubo de propriedade intelectual, o desequilíbrio comercial de $500 bilhão por ano, com a segunda maior economia do mundo, o que não faz sentido, disse a assessora da Casa Branca. Em consequência, as ações Blue Chips da China avançaram hoje e o índice Xangai terminou com ganhos diante da recuperação de empresas de alta tecnologia e do renovado otimismo sobre o acordo comercial com os Estados Unidos. Na Europa, as bolsas de Londres e Milão subiam à meia-da-tarde 0,14% e 0,8% respectivamente, enquanto as de Paris, Frankfurt e Madrid recuavam 0,15%, 0,06% e 0,10% respectivamente. No Brasil, o dólar mantém a trajetória de alta e é negociado acima de R$ 4,26, atingindo um novo valor máximo, com os investidores a reagirem a declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou que o câmbio de equilíbrio tende a ir para um lugar ainda mais alto. O recorde anterior tinha sido registrado em 24 de setembro de 2015, quando bateu R$ 3,24. Moçambique perde anualmente uma receita fiscal de US$ 56 milhões devido à pesca ilegal ao longo dos mais de 2.500 quilómetros de costa, revelou o diretor nacional de fiscalização do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Leonil de Chimarrizana. O montante representa o somatório do pagamento das licenças de exploração da atividade pesqueira, prestação de vários serviços nos portos nacionais, a aquisição de combustíveis e outras despesas assumidas por empresas ou singulares legais. As autoridades russas e investidores privados estão disponíveis para investir cerca de US$ 9 mil milhões para financiar projetos com impacto socioeconómico em Angola, revelou o vice-presidente da Comissão Parlamentar para as Relações Exteriores da Federação Russa, Chepa Alexei. O dinheiro resulta de uma linha de crédito conjunta da Federação Russa, do setor privado e investidores internacionais. E os projetos estão ligados ao setor energético, incluindo a construção de barragens hidrelétricas, produção de energia eólica, painéis solares, linhas de transporte de energia elétrica, habitação e outras infraestruturas. Em Portugal, a percentagem de pessoas em risco de pobreza reduziu-se, mas apenas ligeiramente, para 17,2% no ano passado, revela o Instituto Nacional de Estatística. As pessoas em risco de pobreza são as que vivem com menos de 501 euros por mês.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 13 horas e 9 minutos na capital americana. Continuo a acompanhar a emissão desta terça-feira, 26 de novembro, da Voz da América. Terça-feira é dia também da política na América. O João Santa Rita fala sobre o anúncio da pré-candidatura do bilionário Michael Bloomberg
às presidenciais americanas de 2020. Ele fez o seu primeiro ato de campanha ontem, aqui ao lado de Washington, em Virgínia.
Em alguns estados americanos, a televisão começou a passar um novo anúncio político. Now he's taking on him.
É um anúncio que nos diz que Michael Bloomberg, o bilionário que foi presidente da Câmara de Nova Iorque e tem 77 anos de idade, se juntou à corrida na presidência pelo Partido Democrático. É um anúncio como muitos de outros políticos, neste caso um anúncio muito genérico, sem propostas concretas, prometendo que Bloomberg vai reconstruir o país, reconstruindo a fé no sonho que divide nos americanos, com os mais ricos a pagarem mais nos impostos e a classe média a receber o que é justo. É mais um tiro de partida que uma promessa concreta. Bloomberg, ele próprio, esteve no estado da Virgínia, na cidade de Norfolk, onde anunciou oficialmente a sua candidatura.
We cannot afford four more years of President Trump's reckless and unethical actions. If he is an existential threat to our country.
Não podemos dar-nos ao luxo de mais quatro anos de ações irresponsáveis e desonestas do presidente Trump, pois ele é uma ameaça existencial ao nosso país, aos nossos valores e à nossa segurança nacional. Temos um presidente, um comandante em chefe que não respeita o primado da lei, e nenhuma preocupação com a ética ou a honra ou com os valores que, na verdade, tornaram a América grande. Se o presidente Trump ganhar mais um mandato, poderemos nunca mais recuperar dos danos que ele pode causar. O que está em causa não poderia ser mais grave. Temos que ganhar estas eleições e temos que recomeçar a reconstruir a América, investindo aqui em casa e restaurando a credibilidade da nossa nação e liderança moral no estrangeiro. Palavras de Michael Bloomberg, candidato à presidência pelo Partido Democrático. Nas próximas duas semanas, a campanha de Bloomberg deverá gastar 37 milhões de dólares em anúncios de televisão. Mas Bloomberg tem à sua frente uma tarefa difícil. Uma sondagem em diversos estados, onde se vão realizar as primeiras eleições primárias, indicou que apenas 20% desses eleitores consideravam Bloomberg um candidato que poderiam levar em conta. O chefe da campanha de Bloomberg, Kevin Shickey, sublinhou que eleições presidenciais americanas são decididas estado por estado, que elegem eleitores para o colégio eleitoral. Algo que, segundo disse, muitos parecem esquecer.
Hey, listen, what we're focusing on is defeating Trump, right? And if you look at the polls and people can't focus on this, the general election is in six states. That's it, right? It's in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida.
Nós estamos concentrados em derrotar Trump. Se você olhar para as sondagens, e muitos não conseguem concentrar-se nisto, é que as eleições gerais são decididas em seis estados. É só isso. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina do Norte, Flórida e Arizona. Isso são as eleições gerais e, neste momento, Donald Trump está a ganhar. Ele está a ganhar as eleições. É muito difícil para pessoas que vivem em Nova Iorque e Califórnia entenderem isso, mas é isso que está a acontecer.
Very tough for people who don't live in New York or California to understand that, but that is what's happening.
Eram palavras de Kevin Shickey, chefe da campanha de Michael Bloomberg. Um dos problemas a que a campanha faz face é que não vai concorrer às duas primeiras eleições primárias, New Hampshire e Iowa. Estados pequenos, mas que geralmente são vistos como um indicativo do que se vai passar no resto das primárias. Nunca nenhum candidato venceu sem pelo menos concorrer nessas primárias. Kevin Shickey, a falar à CNN, indicou que a campanha vai ser baseada em publicidade à escala nacional, aventando-se agora mesmo a hipótese de um novo recorde em gastos com anúncios nas eleições primárias.
Listen, you can say it's never been done before, but you also have to say no one's tried it before. What we're going to do is launch a national political campaign.
Você pode dizer que nunca ninguém fez isso, mas também se pode dizer que nunca ninguém tentou. Nós vamos ter uma campanha nacional. Não vamos falar a pessoas num estado e depois avançar para outro estado. Vamos falar a todos ao mesmo tempo e vamos particularmente falar às pessoas que vão votar naqueles estados vitais para os levarem a votar contra Donald Trump.
Ultimately to vote against Donald Trump. And so when we launched a campaign yesterday, we didn't launch it in four states which have 4% of the available delegates.
Foi por isso que quando lançámos a nossa campanha, não o fizemos em quatro estados que têm 4% dos delegados, mas sim em 16 estados com 40% dos delegados. Isto é uma campanha em que temos que unir todos os americanos. Eles têm que se envolver.
That we have to bring all Americans together. They have to engage.
Eram palavras de Kevin Fickey, chefe da campanha de Michael Bloomberg, e que falou também sobre o processo de impugnação do presidente e o efeito que isso pode estar a ter naqueles estados vitais para a vitória nas presidenciais.
Three things, in my view, are going to happen unless we can change this, the current status of politics in America. Impeachment.
Do meu ponto de vista, três coisas vão se passar, caso a atual situação política não mude. Impugnação, seguida da absolvição e reeleição do presidente. É isso que está a acontecer. O jornal New York Times fez uma sondagem no início do mês em que Donald Trump não vence um desses estados vitais, mas vence em todos os seis estados.
Having him win all six states.
Ele precisa apenas de ganhar a Flórida, Michigan e talvez um dos outros. O que nós vemos é um processo que não está a envolver os americanos de todos os cantos da América e isso está a permitir ao presidente Trump fazer a campanha eleitoral que ele quer nesses estados e distritos eleitorais do país. Palavras de Kevin Fickey, chefe da campanha de Bloomberg. Ele estava a falar à cadeia de televisão CNN. A campanha para a impugnação do presidente pela Câmara dos Representantes, entretanto, essa continua. O presidente do Comitê de Inteligência, Adam Schiff, disse que um relatório sobre a conduta do presidente nas relações com a Ucrânia será entregue ao Comitê Judicial na próxima semana. Numa carta enviada aos seus colegas no Congresso, Schiff disse, entretanto, que o que chamou de obstrução por parte da Casa Branca pode constituir uma outra acusação para a impugnação do presidente. Um juiz federal deu, entretanto, uma importante vitória aos democratas, afirmando que o antigo advogado da Casa Branca, Donald McGahn, tem que obedecer uma intimação do Congresso para depor. A Casa Branca disse que vai apelar. Para os democratas, há um problema. Sondagens indicam haver, desde o passado dia 10 de novembro, uma queda no apoio ao processo de impugnação. Nessa altura, o apoio era de 51%, agora é de 48%, enquanto contra a impugnação estão 44,7%, o que é uma diferença de apenas 3,3%.
Foi assim, João Santa Rita, com a política na América, 13 horas e 7 minutos aqui em Washington. Vamos agora para a página da saúde. Ana Guedes, João Manso Miguel, trazem-nos aqui um novo tipo de vírus que provoca o SIDA.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde está convosco Ana Guedes
e o Mâncio Miguel.
Olá, Mâncio. Vamos falar então de um grande desenvolvimento no campo do HIV, e isto porque apareceu uma nova estirpe, algo que já não acontecia há muitos anos, não é?
É verdade. Faz já 20 anos que não era descoberto um novo subgrupo do vírus da imunodeficiência humana, VIH ou HIV, e isto também preocupa ativistas que pedem mais investimento, Ana. Os investigadores, diz a notícia, responsáveis pela descoberta, chamaram-lhe de VIH-1, grupo M, subtipo L, e há muito que não se suspeitava da sua existência, agora provada graças a recolha ao longo dos últimos 30 anos de amostras de sangue na República Democrática do Congo.
E a Mâncio, tal resulta de facto de duas amostras, uma de 1983 e outra de 1990. Uma terceira amostra acabou confirmando o que já se suspeitava e depois de uma de 2001 não ter de facto dado grandes resultados.
E os cientistas ligados a esta descoberta, Ana, por exemplo, a Mary Rogers, diretora do Programa Global de Vigilância Viral dos Laboratórios Abbott, disse que identificar novos vírus como este é como procurar uma agulha num palheiro. Ela acrescentou que as novas técnicas e tecnologias permitiram chegar a essa agulha com um ímã.
Amâncio, Qual a importância, de facto, de se descobrir este novo subtipo ou de uma nova estirpe do vírus da imunodeficiência humana?
E essa resposta foi dada, Ana, pela cientista Mary Rogers, que diz que estes subtipos de vírus podem iludir os testes de detecção, ser resistente ao tratamento atual e representar mais um obstáculo no caminho rumo a uma nova vacina, pelo que confirmar a sua existência é crucial, ela sublinhou. E esta descoberta, Ana, lembra-nos que para acabar com a pandemia do HIV ou VIH, é preciso continuar a superar o vírus em constante mudança e usar os últimos avanços tecnológicos e recursos para fazer o seguimento da sua evolução. Esta nota foi acrescentada por Carol MacArthur, da Universidade do Missouri, coautora do estudo publicado no jornal especializado.
E de recordar que mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo foram até agora infectadas com o HIV ou VIH e que 32 milhões morreram, a maioria na África subsaariana. Anâncio, qual é a situação, por exemplo, em Moçambique? O que é que se sabe de Angola?
As últimas notícias que temos, Moçambique tem pelo menos 2 milhões de pessoas, é uma notícia recente, 2 milhões de pessoas que vivem com o vírus de HIV. Há avanços no tratamento, mas também o país é impactado pela situação económica, que não há muito investimento estatal para a área de saúde, não falando apenas do VIH ou HIV, mas a área de saúde tem todas as lacunas de investimento, e há a tal declaração de Abuja, que os países africanos fizeram o compromisso de dedicar 15% do orçamento de Estado para a saúde. Poucos cumprem com isso, incluindo, neste caso, vertente Angola, e esses países acabam investindo mais na área militar.
Exatamente. A saúde e a educação são normalmente dois dos setores mais negligenciados nos orçamentos nacionais. Voltando a esta notícia desta nova estirpe do vírus HIV, há reações de algumas pessoas ligadas à investigação, ligadas a fundações que investem muito nesta conquista desta doença.
E uma das reações é do Charles Lyons, que é presidente da Fundação Elizabeth Glaser para a Sida Pediátrico e também trabalhou com UNICEF Estados Unidos, diz num artigo de opinião da CNN que, enquanto muitos americanos podem acreditar que a epidemia de HIV é coisa do passado, organizações como a que dirige, que trabalham na luta global, enfrentam todos os dias a realidade preocupante de que o fim da doença está distante.
Aliás, a gente pensava há poucos anos que estávamos, de alguma forma, tínhamos controlado esta epidemia e que já não haveria mais nada a dizer sobre ela, não é? E depois começou-se a descurar, muitos grupos vulneráveis começaram a descurar até o tratamento e os números voltaram a subir, até aqui nos Estados Unidos, onde, de alguma forma, o tratamento antirretroviral existe com alguma facilidade.
E é avançado. E é por causa disso mesmo que este Charles Lyon disse que estamos num momento crítico em que as mudanças na epidemia de HIV, as necessidades da população e o próprio vírus, bem como as brechas persistentes no alcance da população-alvo, desafiam aqueles que trabalham a adaptar rapidamente a sua abordagem e também a adotar novas ferramentas.
O que é que se sabe das taxas de transmissão? Há alguma coisa de novo? Há avanços que se possam falar?
De uma forma global, há uma redução nas taxas, mas tal como mesmo este Charles Lyon diz que os avanços, contudo, limitaram a disseminação do HIV, mas aqueles que não são identificados e não são tratados se tornam cada vez mais difíceis de alcançar, tal como dizia a Ana, e houve também algumas pessoas que podem ter se desleixado no tratamento. E embora as taxas de transmissão de mãe para o filho nos países mais atingidos, como a África subsaariana, tenham caído constantemente nos últimos 10 a 15 anos, o que é um avanço, há novos dados que dizem que essas taxas estão novamente a subir em alguns países, o que prejudica o progresso em países que alguma vez acreditaram que iriam eliminar a sida pediátrica, por exemplo, e inaugurar uma nova geração, ou pelo menos a primeira geração sem a sida.
Eu lembro-me da geração livre de SIDA, que era um dos grandes temas e lemas de um programa em Moçambique que nós tivemos exatamente sobre a questão do HIV, que se falava estamos a lutar porque temos a primeira geração livre da SIDA. Parece que não é isso, pelo menos, que vai acontecer nos próximos anos. Portanto, o que é preciso? Mais investimento e, de facto, 15% dos orçamentos nacionais para a saúde podem ser uma miragem, mas temos que investir não só em questões de saúde, em questões do HIV, mas também, como se costuma dizer, mais vale prevenir que remediar, não é?
É verdade. E foi assim mais um espaço de saúde. Vamos preservar a nossa para continuarmos a difundir as notícias para que os outros também tenham acesso.
E pronto, nós voltamos para a semana. Até lá, um abraço, Ana Guedes.
E uma mãezinha.
E depois da música, ou melhor, depois da saúde, vamos à música com a orquestra Baudá, Baobab, Outros Horas. Horas 26 minutos, estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Vamos então aos títulos que marcam a atualidade no Mali. Uma colisão entre dois helicópteros terminou com a morte de 13 soldados franceses durante uma operação noturna ontem, revelaram as autoridades de Paris. O acidente ocorreu durante uma operação militar contra radicais islâmicos na região de Sahel. A emissão de gases que provocam o efeito estufa tende a diminuir mais de 7% ao ano entre 2020 e 2030, para que o aumento da temperatura média global seja de apenas 1,5% em relação aos níveis pré-industriais. Caso as emissões não sejam reduzidas nesse ritmo, o mundo caminha para um aumento de temperaturas de 3,2 graus centígrados, cujas consequências serão catastróficas, admitiu um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgado hoje. O Fundo Monetário Internacional apelou a reformas mais decisivas na África do Sul para se aumentar o investimento privado, avisando que de graves riscos se medidas não forem adotadas. O FMI disse ser necessário acelerar reformas estruturais na economia mais industrializada de África e avisou que não é sustentável continuar a depender de gastos do governo para aumentar o crescimento. Pelo menos 17 pessoas morreram na explosão de um carro armadilhado numa aldeia síria, capturada recentemente pela Turquia, disse o Ministério da Defesa. O ataque ocorreu na aldeia de Tel Halef, ao ocidente da cidade de Ras al-Aim, que foi cenário de violentos combates contra a Turquia, que lançou a sua ofensiva militar contra os curdos há cerca de 2 meses. Assim termina esta emissão da Voz da América, 26 de novembro, de todos se despedem, Leaol de Leo, Sidrac Franklin e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.